Please take your seats. We will commence the afternoon session of the committee.
Tomem os lugares, por favor. Vamos dar início à nossa sessão.
You may remember that this morning we had discussion of the devised draft report on the subcommittee.
Vamos falar sobre o relatório e sobre as relações transatlânticas. Não vamos ter votação sobre nenhum destes relatórios, isto para que os colegas da América do Norte e o Canadá poderem também votar, se assim quiserem. Portanto, vamos recomeçar a nossa reunião com estes dois relatórios apresentados por excelentes relatores. Vou lembrar-vos do procedimento para a votação. Que estiverem nesta sala, votem de acordo com o procedimento habitual, usando os vossos cartões de voto. São as cartas amarelas, os cartões amarelos que vos foram entregues. Para aqueles que estão connosco por computador, têm a direito do ecrã, têm um ponto vermelho que se destina a adotar ou a rejeitar. Tem alternativas, três opções: adotar, rejeitar ou abster. E tem um minuto para votarem. Portanto, eu gostaria de começar com a agenda da NATO, o relatório PCNP, e quando aparecer o timer, aqueles que estão a votar virtualmente podem fazê-lo. Isto em relação ao relatório da Sónia Crimi. Aqueles que são a favor do relatório da Sónia Crimi podem agora fazê-lo. Votem, por favor. Quem é contra? Contra? Mantenham as mãos no ar, por favor. Quem é contra? É. Contra, levantem a... Se é favor do relatório, levantem, por favor, os braços, as cartas. Este relatório... Abstenções, desculpem. Uma abstenção. Este relatório, portanto, é adotado. E nós agradecemos e damos os parabéns à Sónia Crimi. Gostaria agora então de passar a delegação francesa, merece. Eu gostaria agora de passar ao relatório sobre a ligação transatlântica e a partilha dos encargos, sobre o ambiente estratégico pós-Covid. Lancemos então a votação e o timer. E quem já está fora, votem agora. Votar sobre a adoção do relatório do Ahmed Yildiz. Quem é a favor, vote. Contemos. Podem baixar os cartões. Quem é que se opõe? Quem é contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. O seu relatório está aprovado, Ahmed. Passemos então agora à consideração das alterações e vamos voltar à resolução, o projeto de resolução sobre o relatório apresentado pelo Brendan Boyle sobre a coesão transatlântica e a implementação das decisões da Cimeira de Bruxelas em 2021. Boyle, né, relator, quer dizer alguma coisa, Brendan, antes? Ou contenta-se em responder às perguntas e às observações que forem feitas? Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, caros colegas, pela oportunidade de vos apresentar a segunda resolução dedicada às prioridades a seguir à Cimeira de Bruxelas em junho. O meu colega, com a Ikana Gling, apresentou um relatório que foi uma fonte de ideias para a resolução que vamos discutir hoje. Os colegas, os processos dos líderes deste centro, neste século, os contactos internacionais são espantosos. A pandemia, a coesão, a população da Afeganistão, os sistemas de controlo, o futuro incerto do Afeganistão, a proliferação das tecnologias, as implicações das alterações climáticas e a necessidade de nos adaptarmos a toda esta paisagem em mudança, em mutação. A Assembleia desempenhou um papel muito importante em todo este processo. Vamos discutir este conceito num momento que é absolutamente relevante. É um esforço importantíssimo que vamos fazer. O compromisso da administração dirigida por Joe Biden se quer manter esta aliança forte para manter a nossa segurança firme. Adaptamos assim uma série de importantes decisões e que estão agora adaptadas à realidade. E, em primeiro lugar, nós precisamos de identificar as atitudes que podem defender os nossos valores democráticos e temos que propor várias coisas, inclusivamente a ideia da resiliência das instituições, da democracia e da importância que ela tem para todas as nações. Depois um compromisso para assumir aquilo que se decidiu nos cimeiros da NATO e depois a defesa e o reforço das forças da NATO com os nossos compromissos e para manter os aspectos de vantagem da NATO. Mobilidade militar e padrões tecnológicos normalizados e iniciativas relacionadas com a defesa. Quinto lugar, devemos fazer a nossa abordagem à China e as tentativas destes dois regimes para caminham a paz e a ordem. Sexto e final, devemos ser ambiciosos na nossa política de parceria, dialogarmos mais com os países democráticos e apoiar a Ucrânia, a Geórgia, integrar-se na União Europeia. Devemos também adicionar depois outros pontos, mas vou para ficar por aqui e humildemente, modestamente, peço o vosso apoio. Para quem estava cá ontem e para quem estão a ouvir pela primeira vez, eu devo dizer-vos que vou apresentar as alterações e vou pedir a coesão que seja implementada as decisões da Cimeira de Bruxelas apresentadas pelo Biden, Brendan. Portanto, peço-vos que votem com os vossos cartões amarelos, exceto aqueles que votam online. Esses podem aceitar, rejeitar ou abster-se. E vão encontrar os sinais no vosso ecrã do computador. O documento está organizado de tal forma que podemos seguir o texto desde o fim até ao princípio, que é mais fácil assim trabalharmos sobre as alterações. Por uma questão de tempo, eu parto do princípio que não precisaremos de votar individualmente os parágrafos em relação aos quais não há alterações, mas votaremos nos parágrafos específicos em que são apresentadas propostas de alteração e votaremos no fim toda a resolução já alterada. Proponho que este procedimento seja novamente adotado hoje, como foi ontem. Vamos então. Eu vou chamar para a primeira alteração e espero que o signatário defenda a sua posição. Depois pedirei os comentários, ou seja, qualquer membro do comitê pode comentar. Depois pedirei ao relator que comente os comentários e, se necessário, responda ao público. Depois votaremos esta alteração, tanto pessoalmente como online. Espero que seja claro. Vamos, pois, começar, tal como fizemos ontem. E eu peço-vos que imitem os vossos colegas de ontem. A coisa correu muito bem. Parágrafo 1, alteração 1. Azopalis, lituana. Esta alteração foi retirada. Sim, é verdade. Portanto, depois, parágrafo 2 da resolução. Não há nenhuma alteração aqui proposta, portanto, citamos o parágrafo 2, tal qual figura na resolução. Depois do 2, alteração 2, também o Sr. Azubalis, pede que se insira este novo parágrafo, reconhecer a forte ligação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos, que permanece a pedra de toque da estabilidade e da segurança dentro e fora da área euroatlântica. Dentro e para lá da área euroatlântica. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Eu penso que é difícil comentar sobre aquilo que para nós é óbvio. A ligação transatlântica é a espinha dorsal da nossa aliança. É uma ligação vital e por isso eu acho que nós devemos reforçá-la e reconhecê-la, claro. Alguém tem algum comentário? Não. Então passo ao relator para que ele comente. Obrigada. Eu penso que o colega esqueceu-se de incluir aqui o Canadá e não queremos criar um acidente diplomático entre a Lituânia e o Canadá e, portanto, eu sugiro duas sugestões. Primeiro, mudamos o texto e entre a Europa e os Estados Unidos e Canadá permanece, etc. Mas também colocamos isto no fim do primeiro parágrafo e não no segundo, porque estes parágrafos estão realmente decorrem da cimeira de Bruxelas. Espero, portanto, que o nosso colega aceite as alterações. A alteração. Sim, não podemos esquecer os nossos amigos canadianos. Aceita, portanto, a sugestão do relator? Portanto, vamos votar a alteração alterada pelo relator. E posso agora pedir a votação online, em linha?
Yeah, no votes online. I declare that that amendment, as proposed by the rapporteur, or modified by the rapporteur, has passed. Paragraph 3, no amendment proposed. I propose that that be, paragraph 3, be incorporated in the resolution. Paragraph 4, amendment 3. After the words, key lines of effort, including there, I beg your pardon, replace the words revision of NATO's strategic concept with the words development of NATO's new strategic concept. And that is moved yet again by Mr. Azoubalos. Would you like to speak to that amendment, please?
No, just I would like to remind your colleagues, but yesterday during our discussions on previous resolution, we agreed all that we should use language which was used in Brussels summit declaration. It's a harmonization. The same is about the next amendment as well. We are harmonizing our let's say, vocabulary.
Eu pensava que tinha uma voz suficientemente forte para evitar o microfone, mas não é verdade, não chega à cabine. A alteração 3 e 4 são tão semelhantes que podem ser, são iguais praticamente, que poderiam ser consideradas na mesma votação. O relator quer dizer alguma coisa? Não, por mim estou perfeitamente de acordo. Alguém tem alguma coisa para substituir o... Não, posso perfeitamente concordar com as alterações. Portanto, a alteração 3 e 4 são aceitas pelo relator, que depois teremos que... Depois posso pedir que online procedam à votação. Os que estão presentes aqui, quem apoia estas duas alterações, estas duas emendas, que têm o apoio do relator, levantem os vossos cartões amarelos. Quem é a favor? Quem é contra? Ninguém contra. E abstenção? Não. Estão aprovadas estas alterações. Chegamos agora ao parágrafo 7 e 8. 5, 6, 4, não são objeto de alterações, portanto fazem parte já da resolução. Depois do 8, alteração número 5 da Polónia, do Kuzaneki, que quer inserir o seguinte parágrafo. Reconhecendo que as ações agressivas da Rússia, tanto militares como híbridas, incluindo através de procuradores, aumentam a ameaça da segurança euroatlântica e contribuem para a instabilidade nas fronteiras da NATO e para além delas. A opinião sobre o assunto? Eu aceito, mas gostaria que houvesse um parágrafo independente sobre a Rússia. Temos então que introduzir expressar na resolução. Peço a opinião. Estou a pedir conselho, diz o Presidente. Aceita a alteração. Portanto, depois, quando fizermos a edição, introduziremos este debate. Peço-vos que votem, portanto, na alteração 5. Quem está de acordo, levante o seu cartão, por favor. Dê-vos a oportunidade de votarem online. E, nesse caso, se votarem, se apoiam a alteração que tem o apoio do relator. Muito obrigada. Há algum voto online? Portanto, esta alteração foi aprovada. Então, alguém está contra? Não, não. Portanto, esta alteração foi feita. E vamos para a outra página, para o parágrafo 10, alteração número 6, do Sr. Frusone, de Itália. Depois das palavras atitude de defesa, inserir as palavras e maior atenção àquilo que está a acontecer no Mediterrâneo e no Médio Oriente. Quer? Eu vou falar, sim. É sempre menos para reforçar o conceito dos problemas do Mediterrâneo e do Médio Oriente. Muito obrigada. Alguém quer comentar? Não? Relator? Obrigada. Eu apoio mencionar o segundo flanco, até porque temos parágrafos sobre a Rússia, a China e o Afeganistão. E podemos introduzir um pequeno parágrafo depois de 9, antes de 10. Eu mudaria a de acordo, eu estaria de acordo em dizer reforçar a importância das regiões do Mediterrâneo e do Médio Oriente para a segurança da NATO. Será que esta moderação introduzida pelo relator é aceitável pelo proponente da alteração? Sim, Sr. Frusone diz. Nesse caso, passamos à votação. Podemos lançar a votação online. E a favor da alteração, contra, sim. Foi aprovada. Sujeito às palavras moderadoras propostas pelo relator. 11, 12 e 13 já estão integrados na resolução, portanto, vamos considerar que sim, que estão aceitos, que estão integrados. Depois, antes do 13A, temos o Sr. Azubalis, que está hoje muito, muito empenhado em colaborar, o Sr. Azubalis, que propõe um novo subparágrafo, reter o foco atual norte-americano e a presença militar na Europa para manter a dissuasão e as posturas de defesa eficazes contra as ameaças e os desafios na Europa. Sim, isto tem a ver com o distrito militar, que com as tropas bem concentradas, e nós não queríamos que houvesse redução da presença militar na Europa e queríamos que isto fosse bem compreendido pelo Kremlin. Peço ao relator que faça o seu comentário. Muito obrigada. Eu sugeria integrar a parte deste texto no 13A, para reestar o conceito da natureza atual e reafirmar a importância do compromisso americano da sua presença na Europa, partilhando os valores da democracia e do Estado de Direito.
Quite a lot more words.
Esta proposta está aceita? Se assim é, então aprovo esta emenda 7. Peço aqui à equipa da NATO para verificar as votações online, se já foi feito. Portanto, quem é que apoia estas modificações, tal como o Sr. Azurbalis referiu? Muito bem, muito obrigado. Não sei se há votos online. Acho que não há votos online e, portanto, declaro a adoção desta emenda. No caso do 13B e C, não tem quaisquer alterações, portanto, não há qualquer questão. No 13D, a emenda 9. Senhor Azurbalis, parece-me que o senhor quer retirar esta emenda, portanto, sim senhor, é retirado. Parece-me que eu falhei aqui qualquer coisa. Bem, eu peço desculpa pelo meu lapso, mas vamos voltar então ao 13A, a emenda 8. Depois das palavras em face de inserir a palavra old and, portanto, velho e. Estamos a falar no parágrafo 13A, emenda 8. Aqui a questão do old, da palavra velho, se pensarmos na questão do terrorismo, eu acho que é importante incluir a palavra old. Alguém quer fazer algum comentário relativamente a esta questão? Se não, muito obrigado, Sr. Relator. Eu apoio esta emenda. Só aqui alguns segundos para garantir que está tudo feito. Portanto, vamos ter que votar esta questão. Já perguntámos os votos online em relação àqueles que estão a favor aqui nesta plateia. É tudo contra, não há ninguém, é tudo a favor, perdão, não há ninguém contra. Portanto, mais uma aprovação que fará parte da resolução. Volto então agora àquilo que já havia referido, portanto, 13B e C, que não são objeto de qualquer emenda. No caso do parágrafo 13D, com a emenda 9, o Sr. Azurbalis já referiu que é retirado. Depois, depois do 13D, temos aqui uma pequena alteração para dar que tem ou que refere que levar a cabo ou dar os passos necessários para uma coerência melhorada entre a situação nacional e as atividades da NATO. Enfim, não sei se há alguém a contra, se não, ou se há alguma, se há mais algum comentário a fazer, se não vamos colocar a votação. Vamos verificar também a votação via net, que já está concluída. E, portanto, coloco isto à votação. Quem está a favor? Quem está contra? E, portanto, é aprovado esmagadoramente. E, portanto, é esta emenda 10. Quanto aos parágrafos 13E e 13F, não são objeto de emenda. Depois, 13G, emenda 11, o Sr. Frusone, da Itália, gostaria de acrescentar as alterações, depois das palavras parceria com a UE, substituir as palavras while respecting the organization's different mandates, isto é, respeitando embora os diferentes mandatos da organização, eu sugere melhorar o pilar europeu da aliança e respeitar as duas organizações, os dois diferentes mandatos das duas organizações. Muito obrigado. Esta emenda tem por objetivo unir o Atlântico, a reafirmar este laço, esta ligação. Portanto, não é enfraquecer a NATO, mas sim a cooperação dos Estados europeus no seio da NATO, não fora da NATO. Muito obrigado. Senhor relator, comentário? Muito obrigado. Eu não gostaria que a palavra pilar viesse a sugerir que há uma divisão na aliança e, portanto, com isto em mente, eu sugiro acrescentar o papel da NATO como pedra de toque, etc, etc. E, portanto, diria melhorar o respeito com a UE, mas mantendo a cooperação e manter uma cooperação ativa.
To the amendment.
Correct.
Is that acceptable to what Mr.
Bem, Sr. Frusone, é aceitável? Sim, não só aceite, aprovado, está, melhorou. Portanto, fica então aprovado esta emenda, tal como foi agora formulada. Vamos ver quem é que, ou se há votação, votações online. E vou agora à votação na sala. Quem aprova, quem vota a favor esta nova emenda ou esta emenda com a nova reformulação, por favor. E, portanto, fica aprovada e faz parte da resolução. Vamos passar a página e para o parágrafo 13G. A emenda 12 do Dr. Lammers. Não se importa. Bem, em nome do Sr. Lammers, gostaríamos de estender as áreas da NATO e da cooperação com a UE. A razão é que isto não está apenas, ou não se limita apenas à mobilidade militar, mas estender a outras áreas num processo que foi liderado pelos Países Baixos. E, portanto, o que eu sugiro é que inclua também as áreas das de tecnologias disruptivas, mudanças climáticas e segurança, resiliência e segurança espacial, bem assim como etc, etc. Se o Sr. Relator apoia, também aprova esta emenda. Agora a votação vista pela equipa técnica da NATO. Vamos esperar aqui alguns segundos.
And then, as we've heard from the rapporteur, this amendment is acceptable.
Enfim, todos, ou quem está, quem vota a favor, votos contra. Não sei se lá atrás estou a ver um voto contra. Não? É contra? Não. Não era isso. Mais uma vez, então esta emenda é aceite tal como reformulada pelo relator. No caso do parágrafo 13G, agora, a emenda 13. O senhor Bach. O senhor Bach sugere fazer a alteração depois das palavras promover, substituir as palavras participação alargada pelas palavras um envolvimento mais sólido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Relator pelo esforço que ele fez para conseguir conciliar todas as ideias e perspectivas. Neste sentido, eu proponho esta alteração porque devem ser considerados também todos os aliados não europeus, porque as relações entre a NATO e a UE são bastante importantes e é imperativo também considerar que todos os países não europeus, mas que são membros da NATO, possam ser também considerados. E, portanto, estamos a pensar aqui em termos da coesão, de uma maior coesão consolidada da Aliança. Algum comentário relativamente a isto? Muito obrigado. Eu apoio isto apenas com uma pequena alteração, de forma para dizer, de substituir por fullest possible involvement, portanto, um envolvimento mais forte, o mais forte possível dos membros ou dos parceiros. Vamos então, podemos avançar com a votação para esta alteração, para esta emenda. Julgo que está feito. Muito, muito obrigado. E eu vou pôr agora à votação aqui da plateia. Quem vota a favor? Há alguém que vote contra? Não há votos contra. Dos votos online, portanto, fica aceito em conformidade com a alteração. Vamos o 13I do Sr. Alzurbalis. E o Sr. Baldwin, do Reino Unido. Eles gostariam de colocar, após as palavras Rise of China, a subida ou o aumento da Índia, inserir as palavras especificar que neste momento os aliados são sobre uma pressão sem precedentes por parte da China e o apoio ativo aos direitos humanos na China e nos países do leste asiático. Bem, eu gostaria de informar os distintos colegas que nos últimos, aliás, após a aprovação de várias resoluções dos povos de várias regiões, incluindo Hong Kong, foi decidido abrir uma representação para a cooperação cultural. Quando atingimos os 70 mais 1, tivemos uma ameaça explícita da China. E, portanto, é muito claro hoje que muitas vezes temos muitas dificuldades em operar na China. Muitas vezes os contratos são, pura e simplesmente, não aprovados ou enviados para trás. E, portanto, isto é uma política agressiva por parte da China. E, portanto, acho que que deve ficar muito claro que nós, todos os aliados, apresentamos uma, ou somos apoiantes sem quaisquer reservas dos direitos humanos na China. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre este. Senhor Relator, fico, realmente acho importante apoiar esta emenda. Muito bem, vamos então ver os votos online. Bem, agora os votos aqui na plateia, quem apoia... Por favor, alguém contra? Votos online, não há qualquer. Portanto, esta emenda passa a fazer então parte do relatório. Portanto, no... Eu, entretanto, com a pressa, saltei a emenda no parágrafo 13H e também me surpreendo que o senhor Azurbalis não tenha dito nada sobre isto. Penso que não há qualquer questão. O senhor pode explicar o objetivo desta emenda? Bem, o diálogo total e completo implica dois lados, não é? Dançar o tango. Portanto, acho que é isto. Não sei se mais alguém quer fazer alguma alteração. Senhor Azurbalis, o senhor relator, está mais uma vez, então, aprovada esta emenda. Votos online... Muito bem. Então, peço agora aqui à plateia que vote esta alteração. Aliás, trata-se da emenda 14 ao parágrafo 13H, tal como explicitada pelo relator. Está em favor? Bem, acho que toda a gente está muito cansada de levantar a mão. Alguém contra? Alguém contra? Não, parece que não. Nesse caso, então, isto faz parte da resolução. Agora, parágrafo 13J. Não há qualquer alteração. Depois do 13J, temos a emenda 16, apresentada pelo Sr. Grindiano, da Roménia, inserir um novo subparágrafo que diz, que explicita para continuar os esforços para assegurar que a NATO mantém a sua capacidade de projetar de forma estável, principalmente a intensificação do apoio da NATO, o apoio à capacitação dos parceiros na vizinhança dos membros da NATO. Portanto, nós não queremos fazer mais comentários, é isso que está lá escrito. Alguém quer comentar esta questão? Não, nesse caso, senhor relator, apoio esta emenda. Portanto, acho que se avança a emenda.
I'm asking those in favor of the amendment.
Quem apoia esta emenda? Muito obrigado. Alguém contra? Algum voto contra? Não há ninguém, não há nenhum voto contra. Portanto, esta emenda 16 passa a fazer parte da resolução. Nos parágrafos 13K e L não há qualquer alteração e, portanto, estão automaticamente aprovados. O parágrafo 13M, com a emenda 13, proposta pelo Sr. Cantera, que após as palavras forge new ones with, forjar novos com, tirar as palavras like-minded ou substituí-las around the world e insert the words, ou incluir as palavras com valores partilhados. Bem, nós entendemos que da forma como a atual redação está formulada, nós consideramos que a redação, tal como está, se dá mais sentido com atores que não são basicamente, ou que não são exclusivamente aqueles que são mais tradicionais, com os quais partilhamos valores. E portanto, é necessário que realmente esta questão fique clara, e por isso o nosso objetivo é melhorar um pouco o sentido da frase. Senhor Relator, muito obrigado e apoio esta emenda. Vamos passar à votação, primeiro online e depois aqui no salão, ou aqui na plateia. Vamos então aqui votar na plateia. Quem apoia esta emenda? Quem vota contra? Não há votos contra. Portanto, é uma emenda que está claramente apoiada e faz parte da resolução. Já estamos na última página, minhas senhoras e meus senhores. Enfim, estamos todos muito satisfeitos. Já é a altura que estamos todos a pensar no nosso gin tónico. Mas após o parágrafo 13N, temos a emenda 18. Foi apresentado pelo Sr. Frusone. E tem aqui um novo subparágrafo, que é continuar a considerar o Mediterrâneo como uma área de interesse vital para a segurança da Aliança, através do reforço do apoio da estabilidade, defesa e desenvolvimentos relacionados ligados às capacidades de segurança dos países parceiros, também à luz dos desafios que se colocam pelo aumento crescente da presença da China e da Rússia nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu falo por mim. Eu, nesta emenda, usei exatamente as mesmas palavras do Plano Estratégico 2010, mas acrescentar em face das ameaças e da presença, aliás, da China e da Rússia nessa zona. E, portanto, é este o objetivo. Eu peço desculpa por não ter reconhecido o Sr. Frusone, mas é muito bem-vindo. Não sei se alguém quer comentar sobre esta emenda. Não, senhor relator, tentou apresentar esta emenda. Vamos então avançar. Equipa técnica já abriu a votação online, precisamos apenas alguns segundos e agora vamos então votar aqui na plateia. Quem vota a favor, que já foi também aprovada pelo relator, não sei se há alguém contra. E, portanto, esta emenda faz agora também parte da resolução. Depois do parágrafo 13N, temos a emenda 19, proposta por o Sr. Cantera, que sugere continuar a melhorar e a incluir as suas ações nas mulheres, paz e nas agendas das mulheres, da paz e da segurança. Muito boa tarde. Em nome da senhora Cantera e em representação de Espanha, eu gostaria de defender esta emenda. Porquê? Porque parece-me que é importante incluir as mulheres no conceito estratégico e não havia qualquer outra referência neste texto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Parece que não. Então, senhor relator, eu apoio esta emenda. Esta emenda é então agora também aprovada pelo senhor relator. Vamos avançar para a votação. Vamos primeiro começar, como sempre, com a votação online, apenas alguns segundos. E peço agora às pessoas que estão aqui comigo que votem. Quem vota a favor, quem vota contra, não há ninguém contra, portanto está aprovada esta resolução. Vamos então continuar. Estamos a avançar bem aqui no programa. Vamos então agora. Foi retirado o som da oradora. Portanto, vamos fazer a votação das emendas na sua globalidade. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Portanto, quem está a favor da resolução tal como, ou já incluindo as emendas que foram aqui feitas, muito obrigado. Se não há ninguém contra, declaro que esta resolução é aprovada por este comitê. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado ao relator, que tem sido tão paciente.
Next item on the agenda is the election.
O próximo tópico na ordem de trabalhos tem a ver com o subcomitê que eu declaro aqui é uma pausa de 5 minutos, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado ao relator.
Please resume your seats, ladies and gentlemen.
Por favor, queiram retomar os vossos lugares, minhas senhoras e meus senhores.
Please resume your seats, ladies and gentlemen, so that we can...
Por favor, voltem a retomar os vossos lugares para que possamos terminar a nossa sessão de trabalho. Muito obrigado. Queiram sentar-se, por favor.
Thank you very much, ladies and gentlemen.
Muito obrigado. Vamos então agora passar, proceder à eleição da mesa. Gostaria de vos propor, antes de passar propriamente dito à eleição dos cargos, temos aqui alguns membros da mesa que podem ser eleitos por aclamação. Ou seja, vamos voltar a eleger as pessoas que podem ser reeleitas e depois iremos então abordar as candidaturas para os cargos que estão disponíveis. Vamos então proceder, se assim concordarem, à reeleição por aclamação para os que podem sê-lo e assim assumir novamente estes cargos. Vamos então agora passar aos cargos que estão disponíveis. E gostaria desde já de dar os parabéns àqueles que foram eleitos por aclamação e reeleitos por aclamação para ocupar os mesmos cargos. Temos então agora aqui o cargo do Presidente e Vice-Presidente da Comissão, que estão disponíveis. Temos o Sr. Brendan Boyle, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que apresentou a sua candidatura. Eu convido-vos a elegê-lo por aclamação. Se eu estivesse muito, obviamente, cansado e quisesse cumprir a todo o preço as regras, portanto, iria ceder já o meu posto aqui ao Brendan, mas não vou fazê-lo. Vamos então também proceder para a vice-presidência do Hamet da Turquia. Vamos então elegê-los por aclamação, por favor. Eleição, portanto, concluída. O Brendan Boyle ele foi eleito para presidente. Depois temos, portanto, agora um cargo que está disponível, que é o do relator-geral. Kenning de Letónia, o Kalnins, também o convido para que ele seja eleito por aclamação para este cargo de relator-geral. Se pudéssemos eleger os governos de uma forma tão rápida, seria certamente muito mais simples. Vamos então passar agora para as subcomitês sobre parcerias da NATO. Temos também aqui o cargo de presidente que está disponível. Temos o Sr. Carlo Amers não pôs fim à sua carreira, mas decidiu fazer uma pausa na sua carreira. Temos então a candidatura do o Carlo Amers, poderia talvez querer voltar. Temos então a candidatura do Marcos Prestrelo de Vasconcelos, que apresentou a candidatura para este cargo, e também convido a comissão, portanto, para o elegermos por aclamação para a presidência do subcomitê dos parceiros da NATO. Portanto, o Sr. Marcos Prestrelo de Vasconcelos foi eleito por aclamação para este cargo. Temos agora disponível o cargo de vice-presidente, que também se apresentou a este cargo. Vamos então ao Sr. Paulo Formenti elegê-lo por aclamação para este cargo de vice-presidente desta comissão. Temos então agora dois cargos disponíveis na Subcomissão das Relações Transatlânticas, dois cargos de vice-presidente. Temos o Alberto Pagiani, se não estou em erro, que se propôs, e o Sr. Austin Scott, o representante dos Estados Unidos. Portanto, também vos convido a elegê-los por aclamação a ambos, também para estes cargos. E para terminar, temos o Conselho Interparlamentar do Conselho da NATO e Ucrânia, que se chama Único. Temos também aqui dois cargos disponíveis para os membros suplentes. Temos o Sr. Abobanis, da Lituânia, e o Sr. Franken, da Bélgica. O Sr. Adropolis, para membro efetivo, e depois, portanto, o candidato belga para cargo de suplente. Portanto, vamos também elegê-los por aclamação. Não sei se a Comissão tem mais algum assunto a tratar. Caso não haja mais nenhum assunto, vamos passar para o próximo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a data e o local da próxima hora da nossa reunião. A sessão plenária da nossa reunião irá ter lugar no mês de fevereiro próximo, como habitualmente. Ficarei muito feliz por vos encontrar. Podem-me lembrar quais são as datas no mês de fevereiro, por favor? No dia 22 e 23 de fevereiro. Muito obrigado. Não se esqueçam de tomar nota destas datas nas vossas agendas. Vamos então agora abordar o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Portanto, os comentários de encerramento. Gostaria, em nome do Comitê, se ainda me puderem dispensar um minuto da vossa atenção, em nome do Comitê, gostaria de agradecer a todos os membros que participaram de forma extraordinariamente construtiva à sessão de trabalho deste Comitê. Agradecer também a todos os oradores, que, a meu ver, foram, de facto, oradores de grande nível, que nos fizeram apresentações muito, muito interessantes e aprofundadas e que nos forneceram uma grande quantidade de informação muito útil e preciosa. Penso que já terminámos com todos os assuntos. Carlos, eu penso que já lhe agradeci ontem pelos seus serviços. Pessoalmente, gostaria também de vos dizer que vou deixar a política e ocupar-me da defesa. Gostei imenso de trabalhar convosco. A defesa, como sabem, é a minha paixão. Irei sempre recordar com muito afeto e interesse a minha passagem aqui neste comitê, o trabalho que eu tive a oportunidade de fazer convosco. Não sei a quem é que eu devo passar a palavra, provavelmente ao Sr. Boyle. Sr. Boyle, por favor, tenha a palavra. Os colegas não se importam de me dedicar um minuto de atenção. Eu gostaria que também pudermos agradecer através de um grande aplauso pelo trabalho efetuado.
Thank you all very much for that. If you're a liberal in the United...
Muito obrigado a todos. Se fossem deputados liberais no Reino Unido, já tinham aprendido há muito tempo aquilo que deveriam fazer para sobreviver. Eu estou, obviamente, aqui a dizer isto em jeito de brincadeira, mas, obviamente, que tenho a certeza que com o novo presidente e o novo relator, este comitê está fica em excelentes mãos. Portanto, declaro esta sessão encerrada.